de leis. Aberta a sessão ordinária desta data. Gostaria neste momento que todos ficassem em pé e juntos fizéssemos a oração do Pai Nosso. Quero aqui cumprimentar a todos vocês aí. Gostaria também aqui de convidar a doutora Valéria para fazer uso da tribuna, se for da sua vontade, para fazer um esclarecimento aos vereadores sobre o que está ocorrendo aí na investigação da aqui nessa casa de leis.
Boa noite. Boa noite, senhor presidente, com quem eu cumprimento os demais vereadores. Boa noite ao pessoal do plenário. Nesse dia eu estou aqui para esclarecer a convite dos vereadores para falar um pouco sobre o fato que ocorreu no dia 19 de abril próximo passado. Eu, como servidora da Justiça Eleitoral, como chefe do cartório eleitoral da 23ª Zona Eleitoral, aceitei o convite porque penso que seja do interesse dos vereadores que tenham conhecimento do que de fato aconteceu e como que é realizado todo o trabalho na Justiça Eleitoral. Então, eu, como chefe de cartório, falo em nome da Justiça Eleitoral e venho explicar um pouco como que funciona o trabalho por nós realizado. A Justiça Eleitoral ela não tem nos seus quadros a figura do juiz eleitoral. Então, a Justiça Eleitoral ela utiliza do juiz, do magistrado de carreira da Justiça Estadual. Porém, ela tem nos seus quadros os servidores, que são os responsáveis pelos cartórios eleitorais, pelas zonas eleitorais. Essas zonas eleitorais, elas têm um município sede e os demais municípios que compõem a zona eleitoral têm um posto eleitoral. Por que que esse até visto como uma deficiência, mas é uma deficiência na própria estrutura da Justiça Eleitoral. E isso funciona dessa forma no país inteiro. E aqui na 23ª Zona Eleitoral não é diferente. Nós temos um município sede, que é o município de Colíder, e temos os outros municípios que compõem a Zona Eleitoral, que são os municípios de Nova Santa Helena, Itaúba, Marcelândia e Nova Canaã do Norte. Em cada desses municípios, nós temos um posto eleitoral. Esse posto eleitoral ele funciona com um servidor do quadro do município, do Executivo Municipal ou do Legislativo Municipal, tanto faz. Aqui em Santa Helena, A servidora que é responsável pelo posto eleitoral, ela é servidora do Executivo Municipal. Talvez por uma deficiência de número de servidores da Câmara, que talvez não tenha servidor para ceder à Justiça Eleitoral. Então, como o município ele é maior, ele tem um quadro de servidor maior, então, por isso que é quase 100% utilizados servidores do Executivo Municipal. Então, essas pessoas elas são designadas através de um ato do próprio tribunal e elas respondem pelo posto eleitoral. É diferente do servidor requisitado que trabalha no cartório eleitoral. Servidor requisitado do cartório eleitoral também, na maioria das vezes, são servidores do Executivo Municipal também, pela deficiência dos outros órgãos nesses municípios, que normalmente tem só um servidor. Então, não tem como o órgão tirar o servidor do seu órgão de origem para ceder para a Justiça Eleitoral. Esse servidor requisitado do cartório, lá na sede da zona eleitoral, é diferente do servidor do posto eleitoral, porque lá na requisição tem os requisitos legais diferenciados. E aqui, onde tem o posto, nós temos o servidor designado através de um ato administrativo pela presidência do tribunal. É o que ocorre com a servidora que nós temos aqui. Com relação ao fato que aconteceu no dia 19 de abril. Como é de praxe nós fazermos esse tipo de atendimento, sempre que está na véspera ou nas proximidades do fechamento do cadastro eleitoral, que por lei deve fechar 151 dias antes da eleição, essa determinação está na lei, não é criado por mim, nem pelo juiz eleitoral, nem pelo desembargador, é uma determinação legal. E 151 dias que antecede a eleição, o cadastro fecha. O que quer dizer? Nesse período, não é feito nenhum tipo de movimentação no cadastro eleitoral do eleitor. Então, o eleitor ele tem um prazo para buscar o cartório eleitoral para regularizar a sua situação. Ou para se inscrever eleitor, ou para transferir o seu domicílio eleitoral, ou para fazer uma revisão, ou para tirar a segunda via. Lembrando que a segunda via, como não há nenhuma alteração no registro do eleitor, a segunda via ela é emitida até a véspera da eleição. Tá? Então, se os senhores tiverem conhecimento de que um eleitor chegou ao cartório para fazer a segunda via, ele vai fazer a sua segunda via. Tá? Não há impedimento legal para isso. Por quê? Na segunda via, nós simplesmente emitimos uma cópia do título de eleitor do cidadão. Nós não modificamos nada no dado dele. Ele vai continuar votando na mesma seção, no mesmo município, na mesma zona eleitoral. Então, segunda via, a gente pode emitir até a véspera da eleição. Agora, transferência, revisão e alistamento tem que obedecer o prazo legal. Então, quando está aproximando essa data e que esse ano, em decorrência da eleição, sendo dia 2 de outubro, o cadastro eleitoral fechava em 4 de maio. Então, sempre quando aproxima essa data, nós promovemos atendimentos ao eleitor. Para quê? Para facilitar a vida do eleitor. Porque se o eleitor ele deixa sempre para a última hora, o que acontece? Aquela fila imensa no cartório. Aquele atendimento mal feito, o eleitor se irrita e não sai satisfeito. A gente acaba se sentindo que o nosso trabalho não teve efetividade. A gente prestou um trabalho, porém o eleitor não ficou satisfeito. E não é essa a nossa intenção. Então, para que a gente consiga atingir o maior número de eleitor, facilitar a vida dessas pessoas, a gente promove esse tipo de atendimento. A gente vê a disposição do servidor, entra em contato com o servidor, fulano, tem como você ir lá no assentamento? A servidora não tem a menor obrigação de fazer isso. Ela faz por uma boa vontade dela. Porque ela não está ganhando nada, ela não ganha nem a alimentação que ela vai fazer, que ela vai comer lá. Ela vai ter que desembolsar do bolso dela para poder pagar. No entanto, a gente liga, fulano, tem como você ir lá? Vai lá no assentamento tal, tal. Não, tudo bem, a gente vai. Vai lá, atende o máximo de gente que puder, anuncia, avisa que você vai estar lá tal dia, para as pessoas irem lá, munidas dos documentos, do comprovante de residência, para que o eleitor consiga realmente fazer o seu título, fazer a sua inscrição eleitoral, ter condição de, no dia da eleição, comparecer para votar. Porque é esse o interesse da Justiça Eleitoral, o interesse primeiro da Justiça Eleitoral. Nosso cliente número um é o eleitor. E o candidato também, mas o eleitor é o cliente número um da Justiça Eleitoral. Então, é quem a gente quer buscar para regularizar a situação. Sem contar que a pessoa hoje que não tem a inscrição eleitoral, ela tem uma série de restrições junto à vida civil. O eleitor que tem débito com a Justiça Eleitoral, ele não consegue empréstimo no banco, ele não se matricula numa universidade pública. Enfim, é uma série de situações que acabam por atrapalhar a vida daquela pessoa que não teve acesso a esse serviço. Então, para facilitar a vida do eleitor, nós, da Justiça Eleitoral, trabalhamos dessa forma. Nesse atendimento, é bom que se deixe claro que nesse atendimento feito pelo servidor do posto eleitoral, não há emissão de título de eleitor naquele momento. O que há ali é simplesmente um requerimento de alistamento eleitoral, o preenchimento do RAI. Então, o servidor ele preenche com os dados do eleitor, o eleitor ali, frente a frente com ele. O servidor preenche os dados, verifica a documentação que o eleitor apresenta naquele momento e encaminha para o cartório eleitoral. O cartório eleitoral passa aquele RAI para o juiz eleitoral. É o juiz que vai dizer se aquele RAI está correto ou não. Se a identificação do eleitor é aquela ou não. Se ele tem condição de ter o domicílio eleitoral dele naquele município. É o juiz quem vai dizer isso. E o juiz diz isso e de forma pública, não é restrito. É feita uma listagem de todas aquelas pessoas que pediram aquele requerimento e é publicado no cartório eleitoral. E essa publicação fica lá por 15 dias. Para qualquer um dos senhores ir lá e reclamar. Olha, eu acho que o João, ele não mora em Santa Helena. Então, se ele está requerendo a inscrição eleitoral dele, o domicílio eleitoral dele em Santa Helena, eu quero saber por quê. Então, vá lá e faça e peça essa comprovação. Porque há condição da gente passar essa informação. O que acontece com o domicílio eleitoral? O domicílio eleitoral ele é bem mais elástico que o domicílio civil. O domicílio civil se restringe ao lugar onde a pessoa trabalha ou reside. É diferente do domicílio eleitoral. Eu posso trabalhar em Santa Helena, posso morar em Colíder e posso votar ou em Santa Helena ou em Colíder. Não tem como nós, da Justiça Eleitoral, indeferir um pedido de um requerimento desse pelo simples fato do sujeito não residir em Nova Santa Helena. Eu resido em Sinop, mas eu tenho o meu pai, o meu irmão que mora aqui. Eu tenho um vínculo familiar aqui em Nova Santa Helena. Então, eu posso optar. Eu posso morar em Cuiabá, porém meus pais moram aqui. Eu posso optar e vir votar aqui. Eu estou em Cuiabá estudando. Eu tenho interesse de retornar à Nova Santa Helena. Então, eu tenho interesse de participar da eleição aqui do município de Santa Helena. Posso? Posso. Perfeitamente. Então, essa talvez seja o grande problema que as pessoas às vezes se acabam se equivocando em comparar o domicílio eleitoral com o domicílio civil. Tem essa diferença, o domicílio eleitoral ele é mais elástico. E ele pode ser comprovado através de um vínculo patrimonial, de um vínculo empregatício, de um vínculo sentimental, de um vínculo social. Tudo isso comprova o domicílio eleitoral. Tá? É claro que o vínculo social, o vínculo afetivo, eles são vínculos de exceções, mas é possível. E esses vínculos, eles são deferidos ou indeferidos pelo juiz eleitoral. É o juiz que analisa caso a caso separadamente. Tá? Então, isso aqui eu penso que seja muito importante lembrar. A questão da... às vezes a gente ouve no cartório, eu escuto muito isso, as pessoas questionarem o problema de Nova Santa Helena ter quase o mesmo número de eleitor coincidente com o número de habitantes. Creio que vocês já devam, senhores, já devam ter visto essa situação. Pelo site do IBGE, se os senhores entrarem lá, os senhores vão ver que Nova Santa Helena hoje tem 3.900 habitantes, 3.800 alguma coisa. E pouco mais de 3 mil eleitores. Mas o que que acontece? O último censo do IBGE, o último censo, aquele censo de porta a porta, ele foi realizado em 2000, no ano de 2000. Tá? Os dados que estão lá agora atualizados é por amostragem. Então, a gente não pode 100% levar em consideração esses dados que estão lá. Agora, os nossos dados da Justiça Eleitoral é 100%. Por quê? Porque nós só fazemos o título ou transferimos com o sujeito na nossa frente. Então, nós não precisamos ir buscar ele bater na porta de casa em casa como o IBGE. É o eleitor que vem até nós. E nós só fazemos o título de eleitor, sua transferência, ou sua revisão, frente a frente com o eleitor. Então, é importante levar em consideração esse dado, tá? Do último censo ter sido feito no ano de 2000. De lá para cá, muita coisa mudou. Os senhores que residem aqui sabem melhor do que eu o que cresceu ou não. E fazer essa comparação. Sempre lembrando que os dados de agora são dados, é uma amostragem, é uma perspectiva. Tá? E o dado da Justiça Eleitoral é um dado real, porque é feito cara a cara. Com relação ao fato... do dia 19, que culminou com a prisão arbitrária da servidora responsável pelo posto. Originou de uma denúncia feita por um vereador aqui do município e que culminou com a prisão da servidora. Eu digo que de forma arbitrária, por quê? Porque era uma servidora que estava no exercício legal, ela estava fazendo o trabalho dela, sob a orientação da chefia imediata e sobre a orientação do juiz eleitoral. Não se tratava de um mutirão, naquela situação não estava sendo emitido o título de eleitor. O que estava se acontecendo naquele momento era um requerimento de alistamento eleitoral. E era simplesmente um atendimento. O que que aconteceu? Nós pedimos à Mona Lisa que se deslocasse até o município, até a Vila Atlântica, porque é uma vila distante de Nova Santa Helena, da cidade. Até Vila Atlântica é mais próximo de Marcelândia do que daqui. E aí a gente, para facilitar o trabalho e para tentar diminuir também o atendimento no dia do fechamento do cadastro, porque no dia do fechamento do cadastro corre todo mundo para Colíder. E aí vira aquelas filas imensas. Então a gente sugeriu que a Mona Lisa perguntou, indagou da Mona Lisa se ela poderia ir até lá fazer esse atendimento. Tudo bem, eu vou, como sempre foi. Todos os anos a gente faz esse trabalho. E chegando lá, foi surpreendida com essa denúncia, com a polícia já chegando e já fazendo a apreensão dela e dos eleitores que estavam com ela. Sem nenhum direito de defesa, ela me ligou naquele momento e me perguntou o que, que eu faço. Falei, acompanha. Vai com eles e eu vou entrar em contato aqui com o juiz eleitoral, mas agora, de imediato, você tem que ir com a polícia. Não resista, vai. E foi assim que aconteceu. Particularmente, a minha opinião sobre o fato, como eu já disse lá na reunião lá dentro, e vou repetir aqui, falo como um cidadã, tive acesso à denúncia, tive acesso aos autos que hoje estão ocorrendo na Polícia Federal, já está na Justiça Federal, para apurar, e achei uma denúncia absurda, totalmente descabida, absolutamente irresponsável, porque foi feita por uma autoridade, porque um vereador é uma autoridade, e feita totalmente por fora do que rege a legislação. Demonstrou que o vereador não conhece o prazo do calendário eleitoral. Se o vereador tivesse lido a resolução do TRE, o calendário eleitoral, ele sabia que no dia 19 de abril era permitido fazer título de eleitor, transferir título de eleitor. Infelizmente, ele não leu. E gerou todo esse problema, porque foi foi noticiado em tudo quanto é canal de internet, o TRE me ligou, Valéria, o que está acontecendo? Uma denúncia de um vereador dizendo que nós estamos emitindo título de forma fraudulenta, fora do prazo eleitoral. O que é isso? Que absurdo é esse? E eu tive que explicar, falei, ó, o que eu estou falando aqui para os senhores foi a mesma coisa que eu falei para a corregedoria do tribunal. E falei também para todos os repórteres que me ligaram e me pediram informação. O que aconteceu foi isso. E estou aqui reportando o que eu já tinha dito. E, então, acabou culminando com a prisão. Ficamos até trabalhando até meia-noite, 10 para meia-noite foi quando nós terminamos, nós concluímos, porque o inquérito demorou demais a chegar para o juiz eleitoral, o juiz ligando atrás da delegada, cadê o inquérito, cadê, e nada, cadê o flagrante, e nada desse flagrante chegar, e quando chegou já era 10 horas da noite, até que o juiz sentou, que foi fazer a decisão para relaxar a prisão, já era 10 para meia-noite. Então, gerou toda essa descompensação e está até agora. Tem denúncia na Polícia Federal, esse processo já está na Justiça Federal, já há um outro processo na Corregedoria do Tribunal, o desembargador já noticiou o juiz, para o juiz prestar informação nesse processo, já foi prestado. Ou seja, ao final vai ter que ter uma consequência para quem praticou esses atos de forma como foram praticados. E a Justiça Eleitoral, como eu já disse lá no Conselho de Ética, na reunião, Justiça Eleitoral não tem cor partidária, nós não trabalhamos em favor ou contra ninguém. Da mesma forma que eu estou aqui, não estou fazendo defesa nem acusação de ninguém, porque eu não sou advogada nem membro do Ministério Público. Eu estou expressando o que eu penso. Continuarei atendendo todos os senhores lá no cartório, da mesma forma que eu sempre atendi. Não farei a menor diferença para mim. Peço aos senhores que, quando ligarem no cartório eleitoral, que se identifiquem, falem comigo. Quando perguntam quem está falando, eu falo meu nome. E peço a gentileza de, quando ligarem, falarem também: aqui é fulano de tal. E faça a pergunta e tire as suas dúvidas. Eu estou lá para isso. Nunca neguei atender ninguém. Atendo qualquer um dos senhores que chegar lá para tirar as dúvidas e indagar, mas dentro do que é coerente. Acho que era isso que eu tinha para dizer. Se tiver alguma dúvida, se os senhores quiserem perguntar alguma coisa.
Doutora, a gente fez esse pedido para, até incomodando a senhora um pouco, né, deixando, de repente agora seria a hora da senhora estar descansando na sua casa.
Não, não é incômodo, não.
Esclarecendo um fato lamentável, aonde, queira ou não queira, constrange também a todos os vereadores aqui dessa Câmara, os representantes desse município, né? E principalmente a funcionária pública, onde nada até hoje, como funcionária pública, como funcionária do cartório eleitoral, desabone o trabalho dela. Então, foi por isso que a gente convocou aqui. Eu acho que todos os vereadores estão satisfeitos com os esclarecimentos da senhora. Agradecer também pela sua boa vontade de estar aqui, até para ajudar a Comissão de Ética, onde está investigando esse caso. E dizer também para a senhora que é muito importante que as mesmas pessoas que denunciaram aonde houve a prisão da servidora Mona Lisa, eles também estão divulgando nos sites, entendeu? Defamando o Tribunal Eleitoral. Onde eu coloquei na sessão passada, que não me lembro qual, estão atacando a servidora para atingir o município. Mas, na verdade, não está atacando o município nem a servidora. É lógico que a servidora foi presa. Isso é um constrangimento muito grande para uma pessoa, entendeu, que vem prestando seu serviço com qualidade, né? Mas está atacando diretamente o Tribunal Eleitoral. É ele que é responsável por isso. Gostaria também de fazer mais uma pergunta, o senhor já esclareceu, né, mas que fique bem explicado. Gostaria de saber também se há exigência de alguma autorização expressa do Tribunal Regional Eleitoral para a servidora Mona Lisa poder se deslocar dentro do município para a realização e regularização de títulos.
Especificamente nessa situação que ocorreu, a determinação ela vem da própria norma, da própria lei. A própria lei determina que o cadastro eleitoral feche 151 dias antes. Então, esse atendimento, nesse período que antecede o fechamento de cadastro, ela é um atendimento que decorre da própria norma. A própria norma que determina que seja feito dessa forma. Não há necessidade para o atendimento. Eu não estou falando de mutirão eleitoral, estou falando do atendimento. Para o atendimento, não há necessidade de cada atendimento que fizermos termos uma portaria de um desembargador ou de um juiz eleitoral determinando, engessaria totalmente o nosso trabalho. Ficaria inviável. Então, há diferença, como eu falei no início, entre o mutirão eleitoral e o atendimento. O mutirão eleitoral, a emissão do título de eleitor na hora. E como é feito esse mutirão? Ele é feito através de designação do tribunal. O tribunal faz, não é nem o juiz eleitoral, é o TRE. O TRE, através de uma resolução, autoriza os servidores do cartório eleitoral, são servidores do quadro. Só eu e o outro servidor que tem lá que pode fazer. Com autorização legal, com autorização do tribunal, com equipamento do cartório eleitoral, nós não podemos utilizar computador da Câmara, nós não podemos utilizar o computador da escola. O computador é nosso. A internet é uma internet separada. A gente pode até vir fazer um mutirão aqui na Câmara, mas nós não vamos usar a internet de vocês. O pessoal da Oi, que faz a liberação, eles vão vir aqui montar separado, porque para que não haja risco de que esses dados naveguem pela rede mundial. Os dados do eleitor, daqueles atendimentos que a gente está fazendo aqui, nós estamos fazendo aqui. Então, a internet é específica, a aparelhagem toda, e só quem tem autorização para fazer, para operar esses aparelhos, são os dois servidores do quadro do tribunal. A deslocamento desses servidores com resolução autorizando, com previsão orçamentária, porque os servidores vão recebendo diária. Há toda uma movimentação diferente. Por quê? Porque nesse momento vai ser emitido o título de eleitor. Agora, o atendimento, ele é diferente, ele é diferenciado. O atendimento é feito pelo servidor dos postos eleitorais e até pelo servidor requisitado. Se eu quiser, eu posso pegar uma servidora minha lá, do cartório eleitoral, as requisitadas, e posso mandar lá para a Vila Atlântica. Eu não preciso que o juiz eleitoral espeça uma portaria para eu fazer isso. É a autonomia da chefe de cartório. Eu não preciso emitir, não preciso expedir uma portaria, um edital, autorizando esse atendimento. Principalmente se for um atendimento próximo ao fechamento de cadastro. Não há necessidade, a lei não exige isso. Esse atendimento é previsto na própria regra, na própria norma, na própria lei. Então, não precisa de um ato administrativo para regulamentar isso, não.
Ok, doutora. Estaria também aqui, de repente, tem algum vereador aí que quer fazer alguma pergunta para a doutora aí? Está à disposição. Bom, todos os vereadores já...
Encerrando, eu só queria dizer o seguinte. Nós estamos próximo a um pleito municipal. Acredito que a maioria dos senhores será candidato novamente. Creio que as convenções, se ainda não realizadas, serão muito em breve. Quero me colocar à disposição, estou lá à disposição para atender qualquer um dos senhores, independente de denúncia ou não denúncia. Isso é um fato passado para mim, é um fato passado. Daqui para frente são outras coisas que vão acontecer. Estamos lá para atender os senhores, tirar todas as dúvidas. Desejo de coração que os senhores consigam fazer uma campanha limpa, uma campanha clara, objetiva, que consiga passar para os eleitores dos senhores segurança, porque é isso que a população está precisando agora. Então, mais uma vez, coloco-me à disposição dos senhores, sem nenhum resquício de dúvida ou de intolerância com qualquer um dos senhores. Muito pelo contrário. Eu estou lá para prestar o serviço e vou continuar prestando da mesma forma. O fato que ocorreu, já aconteceu, não podemos voltar, não podemos mudar, o que está feito, mas isso não quer dizer que quem denunciou, porque denunciou, talvez tivesse as razões para fazer, fez comprovadamente de uma forma que acabou gerando um problema, né? E que agora tenho certeza de que está claro. Acho que não há nenhuma dúvida, né, vereador, com relação a prazo, a transferência, a atendimento, a mutirão. Eu acho que agora ficou bem claro, né? Se tinha alguma dúvida, acho que o senhor não tem mais, né? Que bom. Espero, sinceramente, que não aconteça mais com ninguém daqui. E agora está da competência da Polícia Federal e da Justiça Federal a apuração dos fatos. E vamos tocar o nosso trabalho, como a gente sempre tocou. A servidora vai continuar no posto, porque é uma servidora que está comigo, está na minha equipe desde quando eu cheguei em Colíder, desde 2009. Já estava na equipe do Isaqueu antes. A Mona Lisa foi designada em 2005. Não há nenhum fato que desabone o trabalho dela. Então, ela vai permanecer. Nós vamos fazer mais essa eleição. Falei para ela, Mona Lisa, nós vamos fazer mais essa eleição e outras quantas vierem. Se for preciso a gente vai fazer. Com seriedade e com muita... de forma bem clara. É isso que a gente quer e eu desejo para vocês uma boa campanha.
E, doutora, gostaria de dizer para a senhora que isso aqui não foi... Acho que bem um esclarecimento, né, vereador Ingo? Isso aqui foi uma aula, acho que para todos os vereadores aqui, porque a gente, muitas vezes, a gente debate, né? A gente acha que é isso, acha que é aquilo, e acho que ficou muito bem explicado quais são os deveres da Justiça Eleitoral, né? E fiquei muito feliz, onde até a Comissão de Ética dessa Câmara está investigando esses fatos, né? Eu espero que a Polícia Federal faça a sua parte, né? Eu já deixei bem claro aqui, em nome dessa Câmara de Vereador, que se o vereador realmente usou o poder de vereador para prejudicar uma funcionária indevidamente, que ela seja punida, né? Que eu acho que ninguém merece ir para a cadeia sem estar fazendo coisa errada, quanto mais trabalhando, né? E fico feliz também, em nome da Câmara, Mona Lisa, pelo esclarecimento da doutora aqui, né? E mais uma vez, agradecer você pela tua presença, né? E só confirmou o que a gente tem de conhecimento do seu profissional que você é. Acho que a Câmara agora está resolvida, né? Espero que a Polícia Federal também faça a sua parte e limpe também essa mancha da Câmara de Santa Helena que se envolveu nesses fatos aí, né, perante a Justiça Eleitoral. Mais uma vez, quero muito agradecer a presença da senhora de deslocar de Colíder para vir até aqui, né? Até estava comentando com ela, acho que não houve até hoje, faz 10 anos que a senhora está na região, né, esse tipo de assunto, né? E tinha que ser justo Santa Helena para estar trazendo a senhora até aqui.
Mas isso faz parte do trabalho.
De qualquer forma, foi muito importante para todos os vereadores aqui, né? Essa proximidade da senhora, esse esclarecimento, né? Isso aí ajuda nós muito. Muito obrigado mesmo pela presença da senhora aqui.
Eu que agradeço.
Ok. Obrigado.
Obrigada.
Okay,
boa noite.
Boa noite, doutora. Bom, depois dessa aula de esclarecimento, né? Acho que não houve nenhuma dúvida mais a respeito desse assunto, né? Solicito à senhora secretária que faça a leitura das atas das sessões anteriores para que possam ser discutidas e votadas.
Ata da sessão ordinária do dia 11/7/2016. Aos 11 dias do mês de julho de 2016, às 20 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, Excelentíssimo Senhor Presidente Demir Dias da Silva declarou em nome de Deus e nos termos do regimento interno desta Casa de Leis aberta a sessão ordinária desta data. Iniciando os trabalhos, solicitou que fosse feita a leitura do expediente, encaminhando o veto integral ao projeto de resolução número 2 de 2016 à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para emissão de parecer no prazo regimental. Dando prosseguimento, foi realizada a leitura das atas das sessões anteriores aprovadas sem ressalvas. Continuando, transferiu os trabalhos para a palavra livre, onde preceituou ao vereador que desejasse fazer uso da palavra que assim o fizesse da tribuna por ordem de chamada. Com a palavra, o vereador Edivan de Jesus da Silva perguntou o que uma pessoa de bem tira de proveito quando liga sua televisão, pois o que se vê em vários setores é apenas corrupção. Disse que o governo desarma as pessoas de bem e arma os bandidos. Defendeu que é a favor de todo pai de família ter uma arma em sua casa, já que o bandido sabe que todos estão desprevenidos e o que se vê é roubo seguido de morte, e isso pode ser mudado. Afirmou que nessa época de eleição é normal os famosos amigos leão, aqueles que falam mal pelas costas. Caluniam, inventam conversas, mas se tudo o que dizem fosse verdade, diriam cara a cara. Relatou que faltam apenas 5 meses para o fim de mandato e deveriam usar esse tempo para trabalhar. Diz que não tem mágoa de ninguém e sabe perdoar. Finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Mariozan Aparecido Fogaça externou que tem coisas que acontecem que o deixam triste e um pouco nervoso. Afirmou que quando apresentaram a primeira representação na casa, eles pegaram o código de ética aprovado pelos vereadores e feito pelo senhor Ingo e tentaram seguir o que o código pedia. Mas no meio do processo, o vereador Ingo disse que estava tudo errado, mesmo sendo ele o autor. E, na verdade, estava mesmo. Disse que destituíram a comissão de ética, sendo que alguns vereadores aqui na Câmara nem mudaram de partido. Então, também está errado. Disse que só falta fazerem documento retroativo para valer o que fizeram. Afirmou que veio à Câmara, chamado pelo Ingo, para uma reunião para designar os membros da nova comissão, onde ficou combinado que a Juliana seria a presidente, Ingo o relator e ele como secretário. Mas o vereador Ingo, ao lavrar a ata, teve a cara de pau de mudar o que tinha sido combinado, colocando-o como secretário e eu como relator, ficando os dois cargos de maior peso com eles. A Juliana aceitou assinar a ata e assim fizeram. Defendeu que já fez parte de várias comissões e isto não pode ocorrer, pois estão passando por cima da lei. Disse que acabou aquele jeitinho brasileiro, onde faziam documentos retroativos e tantas outras ações erradas, e é por esse motivo que muita gente vem sendo presa. Afirmou que queria sair dessa comissão, mas a pedido do vereador Cleiton vai ficar mais um pouco. Mas pretende deixar o vereador Ingo assinar por secretário, relator e presidente, já que é assim que fazem. Finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Ingo Stipp falou que semana passada viu uma postagem de um vereador na internet onde dizia que todos os vereadores são pau-mandado do prefeito. E ouvindo a fala do vereador Edivan, realmente sempre somos subordinados a alguém ou a algo, pois não podem fazer o que dá na cabeça. Afirmou que estava todo o tempo pensando em duas colocações que foram feitas e disse lembrar que um dia ligaram para ele pedindo que viesse à Câmara, pois o vereador Cleiton estava com sua defesa para ser protocolada. Então veio à Câmara, recebeu o documento de defesa e foi protocolada pela secretária Cláudia. Contudo, hoje apareceu um parecer que foi protocolado pelo Edivan. Não entende o que ocorreu e como. Afirmou que declaração falsa é crime. Afirmou que, em sessão, o vereador Edivan teria falado que foi empurrado por ele, por não ter assinado a ata da reunião. Relatou que fizeram uma defesa à juíza e dizia que foi empurrado, pois não quiseram assinar o parecer que eu apresentei. Algo está errado. Uma hora falam uma coisa, ora outra. Diz que os vereadores estão entrando num lamaçal e não sabe aonde isso vai parar. São denúncias em cima de denúncias. Retomando, não sabe como esse parecer foi surgir apenas agora. Sendo que última quarta-feira tivemos uma reunião onde foi pego todo o processo para Juliana ficar a par e não existia nenhum parecer. E hoje vem dizer que existe parecer. Afirmou que isso deve ser analisado por ser muito sério e descobrir como aconteceu. Finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador João Batista Romão externou que o aniversário da cidade está chegando e é certo que terá o rodeio. Os convênios foram liberados e a prefeitura está apta às festividades. Afirmou: o que vem ocorrendo é falta de companheirismo. São palavras duras que são ditas com a cabeça quente, como ocorreu em reunião onde o vereador Mariozan teria se dirigido ao vereador Ingo. Disse que estão em reta final e falta ética. Devem pensar mais no que se fala. E todos vão colher o que foi plantado. O povo não é burro e ninguém mais compra voto. Finalizou com outros comentários. A tempo, o vereador Edivan Jesus da Silva pediu a palavra e disse que o vereador Ingo deveria ter feito um curso de direito e ser advogado, e não vereador. Perguntou se ele teria pegado o livro de protocolo e ter deixado um espacinho para depois ir lá e preencher, ou o que aconteceu. Afirmou que o comentário na rua é que ele foi expulso da comissão, mas não liga. E se caso o vereador não viu o parecer, é porque deveria prestar um pouco mais de atenção. Sendo um membro da comissão, disse que falou sobre o empurrão, que é uma agressão física, e nem quis abrir um processo disciplinar ao presidente, pois não é de sua índole. E falou que sofreu esse empurrão por não querer assinar um parecer. E é só pegar o áudio e ouvir com atenção. E tudo isso será resolvido nas eleições. Finalizou com outros comentários. Em seu pronunciamento, o presidente Ademir Dias da Silva falou sobre... sobre a fala do vereador Mariozan, deu a entender que as coisas andam bagunçadas, mas não vai entrar em picuinhas de vereadores. Diz que não existe nenhuma irregularidade, pois quando foi notado algo errado, todas as falhas foram sanadas. Perguntou ao vereador por que ele não fala à população sobre o parecer feito pelo Mariozan e o vereador Edivan, que era presidente da comissão, onde levaram a juíza, sendo que nem mesmo ele, como presidente desta casa, tem conhecimento deste parecer. Questionou onde está a transparência dos trabalhos, pois quando pediu para entregar o parecer, os mesmos vereadores se negaram a entregar, alegando que estava errado. Externou que a eleição é um reflexo do trabalho de cada um. Pediu que os vereadores parem com as ofensas, pois não se faz mais nada em prol do município. E se tem algo particular, que seja resolvido lá fora e não usar das sessões para ataques pessoais. E finalizou com outros comentários. Observando não haver mais nada a se tratar na palavra livre, o senhor presidente passou para a ordem do dia, solicitando que fosse feita a leitura do projeto de resolução número 3 de 2016, aprovado por unanimidade em primeiro turno. Em seguida, o senhor presidente elegeu a comissão representativa da Câmara no período de recesso, sendo os vereadores João Batista Romão, Edivan de Jesus da Silva e Juliana da Cruz Lorca. Aceito pelo plenário. Continuando, deu por encerrada a sessão, em nome de Deus, às 21h27, solicitando à senhora secretária que lavrasse em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão dessa Casa de Leis, sala das sessões, em 11 de julho de 2016. A ata da sessão extraordinária do dia 15/7/2016. Aos 15 dias do mês de julho do ano de 2016, às 17 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, Excelentíssimo Senhor Presidente Ademir Dias da Silva declarou em nome de Deus e nos termos do regimento interno desta Casa de Leis aberta a sessão extraordinária desta data. Ato contínuo, solicitou a todos os presentes que fizessem juntos e em pé a oração do Pai Nosso. E observando não haver mais nada a se tratar no expediente, tendo em vista não haver palavra livre, transferiu os trabalhos para a ordem do dia, onde solicitou que fosse feita a leitura do projeto de lei 736 de 2016, observando os pareceres favoráveis das comissões, colocou o projeto em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Observando não haver mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou em nome de Deus encerrada a sessão, às 17h20, solicitando à senhora secretária que lavrasse em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis, sala das sessões, em 15 de julho de 2016.
Coloco as atas em discussão e votação. Onde o vereador que for o contrário à aprovação, que se manifeste. Não havendo manifestação, está aprovada a ata. Passamos para a palavra livre, onde o vereador que desejar fazer uso da tribuna, que faça no prazo regimental. Vereador Luiz.
Boa noite a todos. Quero, em nome do presidente, cumprimentar a todos os colegas vereadores, a vereadora Juliana Lorca, os funcionários desta casa, a servidora Mona Lisa e todos os familiares que estão aí, o Nego. Muito obrigado pela presença de vocês. Bom, senhores, vocês viram aí hoje a presença da doutora Valéria, que veio esclarecer para nós esse fato lamentável que está acontecendo nessa Casa de Lei. Mas antes disso, eu quero alertar a todos as festividades que vão acontecer em nosso município. Queria aqui, de antemão, já de primeira, pedir que todos trabalhem em prol para que fazermos uma festa bonita em nosso município. É uma festa cara para o município e quero que os vereadores se empenhem o máximo para que essa festa, os funcionários também, para que essa festa transcorra na maior tranquilidade possível. Voltando aqui ao fato que a doutora Valéria teve aqui hoje, eu já citei uma vez aqui nessa tribuna esse fato. Só queria dizer que eu conheço a servidora Mona Lisa desde 2000. 2001, ela fazia parte, trabalhava no posto de correio, se não me engano, né, Mona? E desse tempo até hoje que a gente se conhece e somos amigos, Eu nunca vi a Mona Lisa cometer um ato que fosse fora da lei. Se ela fez, eu não tenho conhecimento. Então, hoje aqui, a juíza veio e esclareceu que ela estava dentro da lei, autorizada a fazer o trabalho dela. Eu já disse nesse plenário uma vez que eu não queria estar aqui para votar ou discutir esse assunto. Mas o vereador Cleito criou essa situação e nós temos que resolver, de uma forma ou de outra. Eu disse também que antes dele ir à delegacia da parte, ele teria que ter esgotado todas as legalidades, tudo que fosse possível, antes de denunciar numa delegacia. Porque além dele ser vereador, ele também é um servidor do município. Tu me fala de autoridade, autoridade. Eu não me considero uma autoridade. Eu sou um servidor do município, sendo vereador. Que na próxima eleição que está aí agora, vocês podem me tirar. Eu não sei nada, não sei meu servicinho mesmo. E quem não é funcionário do município, volta à vida civil. Então eu acho que o vereador não pode sair denunciando tudo que vê, tudo que faz. Tem que ser responsabilizado por isso. Que ele faz uma denúncia hoje, faz outra amanhã, faz outra depois e faz outra depois e vai fazendo. Isso não é ser vereador. Isso não é ser fiscal do povo. Fiscalizar, ele teria que dar, dona Valéria tirou, fica 15 dias lá para analisar o projeto, as emissões de título. Então não precisa estar, eu acho que foi desproporcional, igual a doutora Valéria falou, eu já falei isso em outra vez que eu estive aqui. Criou uma situação difícil e nós vamos ter que voltar isso aí agora. Não sei o que vai acontecer daqui para o futuro, para frente. Mas vamos ver. Quem errou tem que pagar o erro. Se ele tiver certo, vai sair. Mas, pelas explicações que tem, está ficando difícil a situação. Eu quero pedir desculpa à servidora Mona Lisa por um colega nosso de Câmara ter criado essa situação para você e para toda a sua família. Eu vejo que também a família do vereador agora também está numa situação difícil, porque ele tem uma família também, tem uma filha, tem mãe. Então, veja bem, senhores, como é que é a situação. Mas o vereador, para ele assumir um cargo de vereador, ele tem que estar preparado para aquilo que vai fazer. Não pode sair dando tiro no escuro, denunciando todo mundo, fazendo o que bem pensa que pode fazer. Não é assim. Existe lei. E as denúncias têm que ter fundamento e ser denúncias sérias. Porque senão, daqui a um tempo, onde que a gente vai parar nessa casa de lei? Igual o presidente já disse um dia. Nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. A nossa palavra tem muita força. Então, eu espero que que sirva de exemplo para todos os vereadores, para os vereadores futuros que vão trabalhar nessa casa de lei, nesse próximo mandato que está vindo aí. Eu desejo a todos desde já boa sorte. Peço desculpa mais uma vez ao servidor e todos os seus familiares. E que Deus abençoe a todos e que ilumine a mente de cada um para que haja de forma correta, para não estar prejudicando ninguém. Eu peço também mais uma vez a todos que tenha muito cuidado nas denúncias que fazem. Que denúncia, se a gente for ver, a gente faz todo dia. Mas tem que fazer as denúncias, né? Vai lá, senta no lugar certo, conversa com a pessoa, está acontecendo isso, se está, vamos resolver, não precisa tornar público. Igual o vereador Demarca disse agora há pouco, que ainda faz a denúncia e ainda coloca na internet. O que, que é? São querendo se promover através de denúncia que fazem. Né? Isso fica muito feio. Não é para isso que eu estou aqui. Eu pensava de uma forma diferente, mas tenho que conviver com isso. E vamos defender quem tem que defender. Se a pessoa está certa, não cometeu nenhum delito, vamos defender essa pessoa. Obrigado a todos.
Ok, vereador Luiz. Vereador Mariozá?
Não, presidente.
Vereador Edivan?
Sim. Thank you.
Oi. Primeiramente, agradecer a Deus por este momento. Quero cumprimentar aqui o presidente da Câmara, em seu nome cumprimento todos os vereadores, cumprimento também todos os funcionários, em nome do Wagner, cumprimento todos que estão aqui presentes. E quero dizer, hoje estamos voltando do recesso. Nesse recesso, aproveitei bastante, e é que hoje me sinto de baterias carregadas. Fiz várias visitas, igual sempre venho fazendo desde que assumi o meu mandato. E fiz o que eu aprendi a fazer desde quando eu era criança, que é ouvir. Ouvir muitos pais de famílias, ouvir muitas mães, crianças, jovens. E através disso, através da gente ouvir as pessoas, que nós vamos nos aperfeiçoando em nosso trabalho. A gente ouve muitas críticas, ouve elogios, e é através disso que nós sentamos, das críticas e elogios, que nós sentamos com os secretariados, sentamos com os servidores públicos, sentamos com o prefeito, para passar a situação, para passar os elogios e também as críticas, para estarmos resolvendo as questões que ainda estão em deficiência no município. Nós, já faz 3 anos, um pouco mais de 3 anos e meio, que estamos no nosso mandato, exercendo o cargo eletivo de vereador, e por esta Câmara já se passaram muitos projetos importantes que dependeram do nosso apoio para ser executado pelo Executivo. E dizer que estamos aí, há 60 dias de uma nova eleição, onde não sabemos o nosso futuro, não sabemos qual será o nosso destino, não sabemos quem irá voltar, quem não irá voltar. Mas desde já eu peço a Deus que nos dê uma eleição com muita paz e tranquilidade. Não devemos ver a eleição como um momento de guerra. Isso aqui é passageiro, isso aqui é momentâneo. Hoje, cargo eletivo não é profissão. Hoje fomos eleitos por 4 anos. E 4 anos passa rápido. E não são todos que voltam. Vocês sabem disso. E no mais, quero agradecer a presença de cada um de vocês e dizer que o município ganha com a nossa união. O município ganha quando a gente senta e tem o diálogo. O diálogo é importante, é fundamental para que a cidade possa se desenvolver, para que possamos fazer um ótimo trabalho. Muito obrigado, tenha uma ótima noite.
Ok, vereador. Vereador Cleito.
Sim, presidente. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus de estar aqui presente mais uma vez. Em nome do presidente, cumprimentar a todos os companheiros vereadores, cumprimentar o ex-vereador Toninho, que está aí presente também hoje. Muito bom, vereador, sua presença aqui. E não deixar de esquecer, presidente, que lamentável o que aconteceu na nossa cidade vizinha, Marcelândia, com a morte do ex-prefeito e vereador atual naquele município, João do Carmo Cerqueira, uma pessoa que eu tinha muito respeito e consideração por ele, me ajudou muito nas políticas, na primeira vez que eu saí candidato, e eu vi naquela pessoa, uma pessoa que trabalhou durante todo esse tempo na vida pública, defendendo o município de Marcelândia. Pessoa essa que entrou na política, vestiu a camisa em 86 e foi ceifada a sua vida bruta, um roubo, seguido de latrocínio. Graças a Deus, a segurança do nosso estado hoje está de parabéns. Em menos de 4 horas foi preso as pessoas desse crime. E não deixando de esquecer, presidente, que o vereador João Carlos Cerqueira, na época que a Atlântica pertencia à Marcelândia, foi feito muitas obras, que hoje está lá na Atlântica para qualquer um ver. Aquele colégio foi obra dele na época de prefeito. Aquela água, aquela caixa de água foi na época dele. Junto com ele veio a energia, que na época era motor também, ajuda dele. Depois pegou o rock, acompanhou o processo tudinho para vir energia. Então é pessoas que prestou serviço para aquele município, pessoas que prestou serviço para a Atlântica. E que Deus dê um bom lugar para ele, que foi tirado a vida assim, que, de uma forma que ninguém pensa em tirar, bruta. E nós, vereador, tem horas aqui que discute, que briga. E ontem, era cedo, fui lá, às 9, 10 horas que cheguei lá, e vi a união de cada vereador. Estava lá deputado estadual, deputado federal, senador da República. Todo mundo preocupado com a segurança, mas sabendo que as pessoas já estavam presas, que fez aquilo ali. E a gente vê que a política é passageira. Igual o vereador Edivan falou, a gente discute, a gente briga aqui dentro, mas para defender a população que tem horas. E a gente vê, eu vi pessoalmente ontem, na hora do seu enterro, e até deputado federal chorar. E ali eu vi que era choro de conhecimento de mais de 32 anos na vida pública que tinha o vereador lá de Marcelândia. Então, tem coisas que acontecem, que a gente só estando lá para ver, que a gente não é nada nessa vida. Hoje nós estamos aqui, amanhã ninguém sabe o nosso destino, só Deus sabe. E vereadores foram lá comentar, dar seu último adeus, chorando também. E coisas que eu torço para nunca acontecer nesse município. Com pai de família, com a mãe de família, com nenhum vereador, com nenhuma pessoa que preocupa com o município. Fica aqui meus pêsames ao vereador João do Carmo Cerqueira, pessoa essas que trabalhou pela Atlântica, trabalhou muito pelo município e até mesmo para essa MT-320 que liga Nova Santa Helena a Marcelândia. Desde já, presidente, meu muito obrigado a todos.
Ok, vereador. Vereadora Juliana.
Sim, presidente. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Quero aqui, em nome do presidente dessa Casa de Lei, Ademir Dias, cumprimentar todos os companheiros vereadores. E estou hoje satisfeita com as esclarecimentos da doutora Valéria, onde às vezes que acabava surgindo algumas dúvidas, porque um fala uma coisa, outro outra, e então assim foi muito bom ouvir da pessoa no qual que recebeu a denúncia, aonde que hoje nós estamos bem esclarecidos sobre o fato que está acontecendo, aonde que a Câmara está tomando as providências necessárias, no qual eu faço parte da Comissão de Ética, e estamos estudando o código da Comissão de Ética passo a passo, estamos fazendo tudo dentro dos limites, tudo certo, nada sem pressa, e assim, acredito que se tiver a pessoa que fez a denúncia, que esteja errado, que chegar no final, que chegar às vezes, que ser tomada uma providência, não sei qual vai ser essa providência, mas a nossa parte nós estamos fazendo. Não me preocupo com mandato de 2017. A única coisa que eu quero é honrar os 4 anos que a população confiou em mim. Hoje eu faço parte dessa comissão E o que for preciso vai ser estudado e as coisas estão acontecendo. Então, assim, quero aqui agradecer a todos, principalmente a doutora Valéria, que aqui veio, ela recebeu o nosso convite. Nós precisávamos muito que ela viesse esclarecer algumas dúvidas. E hoje, nós, vereadores, não temos dúvidas nenhuma do que realmente aconteceu. E do mais, meu muito obrigada a todos.
Ok, vereadora. Vereador Ingo.
Cumprimentar o presidente, os companheiros, as pessoas que aqui estão, e dizer que a gente já fez parte e conhece a fundo a forma de agir, a forma que fica aquele negócio de você falar e não precisar provar. Hoje está um pouco diferente, né? Hoje nós vimos que, além de falar, nós temos que provar aquilo que nós falamos ou fizemos. Está circulando ali, né? Eu não sei quem inventou essa história que tem dois presidentes do PMDB em Santa Helena, mas os próprios lá do PMDB, quando foram para sair do partido, que precisaram fazer a desfiliação, eles me procuraram e pediram a minha assinatura, pediram a minha desfiliação, e eu fiz a desfiliação lá no tribunal. Por que não pediram para o outro, que eles alegam que é o presidente? Essas coisas são costume, é coisa que eu já sei como é que funciona. Há poucos dias mesmo nós estávamos conversando sobre isso, e nos deixa bastante triste, bastante preocupado, porque envolve pessoas, envolve a comunidade. A gente devia ter um mínimo de ética de falar a verdade, de falar o que realmente a gente está acontecendo. Eu sei que eu sou alvo, eu vou ser muito criticado, porque é o normal, é isso que vai acontecer, e não esperava coisa diferente. Agora eu esperava só pelo menos um pouquinho mais de honestidade, um pouquinho mais de entendimento das leis, né? Já que não tem conhecimento, procura uma assessoria jurídica. Quem está envolvendo um monte de pessoas nesses atos, né? Ali um ato impensado, que nem a doutora Valéria falou hoje. O que ocasionou? Hoje, o próprio desembargador, que é presidente do Tribunal do TRE do Mato Grosso, conhece Santa Helena e conhece a Câmara de Vereadores de Santa Helena. Foi um vereador de Santa Helena. Tem conhecimento, quer dizer, nós ficamos notórios no Estado. Foi feito denúncia a vários jornais, né? Os jornais, eles, antes de noticiar, eles entram em contato com a parte oposição, né? A parte para ver. Então, foi entrado, foi conversado. A gente, sei lá, eu começo a pensar, o que que a gente vai ganhar com isso? O que que isso vai levar? Né? Essa convenção mesmo que está marcada por dia 5, o que que isso vai levar? O que que isso vai ocasionar? A não ser problemas para as pessoas que dela vão fazer parte. Vai ter processo, vai ter que ir para a justiça, vai ter que pagar indenização, vai ter uma série de coisas. Para quê? O que que ganhamos? O que que o município ganha com isso? Não seria muito melhor nós, candidatos, apresentar para a população, como a doutora Valéria que falou para nós, muito claro, sejam claros, falem honestamente para o eleitor, façam-se entender, e vamos largar dessas coisas de ficar falando coisas que não existem, coisas que não tem. Eu me chateia muito esse tipo de coisa, de a gente ter que passar por isso. Eu não gostaria. não gostaria de estar participando do Conselho de Ética, não gostaria nem de fazer parte da Câmara nesse momento, quando a gente está sendo visto de uma forma negativa. Era tão melhor a gente estar lá em casa, sossegado. E tem gente entrando nessas, vamos colocar assim, nessas conversas, e vão se envolver, vão ter problema muitos anos na justiça. Para vocês terem uma noção, a primeira eleição de Santa Helena, teve alguns que denunciaram que receberam bens dos candidatos. Agora, dia 15 de setembro, nós estamos convidados na Justiça Federal, que abriu um processo contra essas pessoas, e apresentar a defesa daquelas pessoas. Eu não sei o que aconteceu. O seu Zeca já faleceu. Não vai mais pagar advogado para a defesa dessas pessoas. Provavelmente elas vão ter que responder por muitos anos e pagar pelo crime que eles cometeram de fazer uma denúncia falsa. Vai ter prisão, vai ter condenação, porque com justiça federal não se brinca, menos com justiça, né? Não precisa qualquer justiça. A gente nunca sabe o resultado final. Então, eu fico aqui pensando o que, que a gente vai ganhar com isso. O que, que nós vamos... Uma eleição vai ser definida desse ponto, dessa forma? O eleitor será que vai gosta desse tipo de inventamento, invenções, formas? Será que o eleitor hoje ele não quer um candidato que apresente propostas, trabalho? Não use esse tipo de coisa, né? Eu vejo que nós temos que mudar a nossa mente, mudar o município e mudar o nosso método de pensar sobre política, sobre eleições.
Ok, vereador. Vereador Roberto.
Obrigado.
Vereador João.
Gostaria de cumprimentar o presidente. Em teu nome, cumprimento todos os nobres vereadores. E, primeiramente, aqui, agradecer a presença da família da Marinês. O vereador colocou ali que conhece ela desde 2000. Eu conheço bem mais tempo. Pedir desculpa em nome de todos os vereadores pelo acontecido com você. Hoje ficou claro realmente o que aconteceu. Eu acho que nem o vereador Creito tem dúvida de nada. Eu acho que está na hora do vereador, se quer ter um pouco de humanidade, pedir desculpa para essa funcionária. No meu ponto de vista, ele errou e a polícia errou muito mais. E eu gostaria que essa comissão fizesse uma análise do que aconteceu, que traga a tua proposta para a mesa diretora, uma proposta coerente, aonde que vai em encontro a realidade do acontecido. E eu vejo vereadores comentando um assunto, outro, e eu prestando atenção na fala da doutora, lá dentro ela fez uma colocação a respeito da política hoje, que a gente vai se candidatar novamente. O que nós passamos para o nosso eleitor? Será que durante esses 4 anos aqui dentro, a gente passou uma imagem bonita do nosso trabalho aqui dentro, ou a gente só veio aqui para pegar o dinheiro da Câmara? Então eu deixo a cada vereador para refletir o teu trabalho aqui. Que nem hoje eu vi uma pessoa que está de face aí, que eu não faço parte, mas um comentário direcionado a um de nós aqui. Ó, o vereador de 4 anos vai aparecer agora. Aquele que só aparece de 4 anos. Eu fiquei chateado, porque eu sou vereador há 16 anos e toda hora estou com o povo na rua. Mas hoje já vi no celular de um amigo meu essa pegadinha aí, ó. Estão voltando aí, de 4 em 4 anos eles vêm. Então, acho que o vereador ele tem que ter proposta de trabalho, o que, que ele fez, o que, que ele deixou de fazer. Nós estamos aí 60 dias com a escola estadual em greve. Algum dia a Câmara se reuniu para chamar esses professores para um diálogo, que nem eu tive informação agora há pouco dia, que tem vários municípios que as escolas estaduais estão dando aula. Aí hoje um pai que chegou em mim falou assim: cadê a Câmara de Vereador para intervir nisso aí? Aí eu falei: mas você votou para colocar a diretora lá. Ela é uma sindicalista e ela está dentro dos direitos dela. Agora você vai cobrar dela. Você votou para apoiar essa diretora lá. Mas muita hora eles jogam a culpa na Câmara. Cadê? Se nós algum dia fizemos alguma proposta. E nós nunca fizemos. 60 dias os filhos da gente dentro de casa aí. Sabe Deus quando vai voltar. Aí fala, escola estadual. O município não tem nada a ver com isso. Tem sim. Nós, vereadores, temos a ver, sim. Eu acho que se a gente chegasse nesse professor e colocasse os dois lados da moeda, que nem vários municípios não tem greve. O professor está dando aula. Mas nós, muitas horas, nós se acomoda. Nós esquece de fazer um projeto de lei onde vai ajudar um ou outro. Então, nós temos que refletir. Nós, vereador, nós fomos eleitos para defender o povo. Muitas vezes o cara fala assim: ah, vocês fazem o que o prefeito manda. Não. Eu não penso desse jeito, não. As minhas decisões são minhas. Então eu fico analisando, gente. Falta 60 dias para a eleição aí. É difícil. Essas cadeiras aqui vai trocar umas par dela. Política é que nem você plantar uma lavoura. Se você plantar e esquecer, o mato vai tomar conta dela. Então nós temos que estar atentos. Não adianta nós vir aqui discutir, falar mal de um companheiro, julgar companheiro. Nós temos que ser um pouco mais inteligente. Todos nós estamos prestes a errar. Mas nós temos que analisar o que nós estamos fazendo. Eu tenho certeza que hoje o Creito não fazia essa denúncia contra a Mona Lisa. Ele errou. Quantos vereadores que passaram junto comigo aqui erraram e não voltaram mais? A gente paga caro por um erro. Mas eu peço de coração a todos os vereadores. Faltam poucos dias para a eleição. Vamos trazer paz no coração e refletir o que nós plantamos para colher lá na frente. Obrigado, presidente.
Ok, vereador. Gostaria aqui também de agradecer também ali, ó. Nós temos ali na plateia ali meu sobrinho ali que residia até há pouco tempo no município de Nova Ubiratã, onde inclusive o pai dele é vereador lá. Ele falou: não, tio, eu vou mudar para Santa Helena e vou fazer o meu primeiro título em Santa Helena para mim votar no senhor. Eu boto mais fé no senhor como político do que no meu pai, ele falou. Então, está aí mais um eleitor novo da nossa cidade, né? Agradecer também ali o companheiro nosso ali da rodada passada, aí, o vereador Toninho, hoje suplente, né? Dizer também aí ao irmão da Mona, o esposo dela, principalmente a mãe dela. Em nome da Câmara também, nos desculpar, pedir desculpa pelo esse equívoco, né, que houve aí com a Mona. Aonde está mais... Eu hoje agora, eu não sei. Até então eu tinha uma ideia que teria que ser punido pela a injustiça que foi cometida contra a Mona Lisa. Com esse esclarecimento hoje da juíza, eu fico assim, pensando, o vereador Cleito ouviu tudo, né? Se calou. Eu acho que ele chegou numa conclusão que, infelizmente, houve um erro e não tem como se justificar, que a justiça errou mesmo. Prendeu a funcionária e não deveria ter prendido, né? E
dizer mais uma vez, né, Mona, que continua sempre assim. Eu costumo dizer que a Mona é muito chata. A gente vai, muitas vezes, pedir para ela facilitar alguma coisa e ela não facilita nada. Ela sempre cumpre com seus deveres que nem deve ser cumprido, né? Dizer também, o vereador Cleita lembrou bem, lembrado, do finado João Cerqueira. É um cara que eu tive pouca amizade com ele, mas há muitos anos eu conheci ele, desde quando eu tinha meus 13, 14 anos. João Cerqueira foi um dos fundadores do município de Marcelândia, onde foi uma das pessoas que desbravou aquele município na época da pistolagem. Ele andou enfrentando o colonizador na época, que andava com um caminhão cheio de pistoleiro, né, vereador? Foi um grande homem lá, foi um dos melhores prefeitos que Marcelândia já teve até hoje. Infelizmente, ele perdeu a vida aí, num crime, né? Mas é assim mesmo, as pessoas boas também, muitas vezes, pagam um preço muito alto. Passamos para a ordem do dia. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 737/2016.
Projeto de lei número 737/2016, súmula. Autoriza a cedência e exploração de espaço físico de uso comum do povo pertencente ao Parque de Exposições Dionísio Kolakowski para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itaúba, Estado de Mato Grosso e da Outras Providências.
Coloco o projeto em discussão e votação. Vereador Edivan?
Sim.
Vereador Luiz?
Sim, presidente.
Vereador Mário Zan?
Sim, presidente.
Vereador Roberto?
Sim.
Vereador Cleito?
Favorável, presidente.
Vereadora Juliana?
Sim, presidente.
Vereador Ingo?
Sim.
Vereador João?
Sou favorável, presidente.
O projeto de lei municipal número 737/2016 foi aprovado por unanimidade.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura do veto integral ao projeto de resolução número 02/2016.
Ofício 249/2016, Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena. Excelentíssimo senhor presidente, venho à honrosa presença de Vossa Excelência, bem assim dos demais nobres pares que integram essa colenda Casa Legislativa, com a finalidade fulcro no artigo 67 da Lei Orgânica Municipal de vetar o autógrafo de lei número 27, de 1 de julho de 2016, por julgá-lo ilegal ao ordenamento vigente e viciado em sua forma, apresentando desde já as minhas razões. Prefeito Municipal Dorival Lorca.
Esse foi um pedido, né, de do reajuste do funcionário da Câmara, né? E devido ao ano político, né, o prefeito vetou esse projeto feito pela Câmara, né? Algumas partes diz que pode, a outras contradiz, diz que não pode. Infelizmente, nosso funcionário ficou sem a reposição salarial, não é nem reajuste de salário, né? É só a reposição. É o que o prefeito deveria ter feito, a Câmara também devia ter pensado um pouquinho antes, né? Mais rápido. Infelizmente, estamos aí agora com essa perda salarial do funcionário e vai ser até no final do ano agora. Vereador Ingo.
Presidente, eu vou votar favorável ao veto, só que eu espero que em outubro esse projeto volte e volte retroativo a maio. Se guarda esse dinheiro para em outubro se pagar esse direito que os funcionários têm, né? Não pode, por causa de um problema político agora de campanha eleitoral, não pode, mas nada impede que a gente aprove depois uma lei retroativa a maio, que é o direito que eles tinham de ter a reposição salarial. Então, meu voto é favorável ao veto, mas deixo aqui que nós deixamos em aberto para em outubro fazer retroativo a maio.
Eu acredito, vereador, que acho que fazer isso vai engessar a administração da Câmara. Ela não vai ter esse dinheiro para fazer essa reposição. Mas eu acredito que o ano que vem, em vez da gente fazer de 11%, a gente faça logo de 20%, né? E o ano que vem, eu acho que todos nós vai estar de novo, não vai, vereador?
Amém.
Vamos ter que falar assim, que daí o funcionário fica animado. Vereadora Juliana, seu voto?
Sim, presidente.
Vereador Cleito?
Eu vou contra. Não, não.
Não, vereador?
Não.
Ok, vereador. Vereador Edivar?
Infelizmente, é uma situação bem difícil, né? Todos os funcionários são merecedores de sua reposição salarial. Mas, infelizmente, agora, período de campanha, não pode, é contra a lei. Meu voto é sim.
Ok, vereador. Vereador Luiz?
É uma pena, né? A gente não dá essa reposição, pois são merecedores, não só os da Câmara, como a todo o município, né? Mas o projeto em si aqui da Câmara é uma pena, mas os funcionários vão entender também que se eles pegarem esse dinheiro vai dar problema no futuro, principalmente para o presidente da Câmara. Então, vamos, o que o Ingo disse, tomara que em outubro a gente consiga e que o presidente ache um meio de dar essa reposição para esses funcionários. No momento, agora, meu voto é sim, ao veto.
Ok, vereador. Vereador Mário Zan.
Eu vejo que já era para ter dado esse aumento. Inclusive, nós, professores, fizemos greve no começo do ano. Nós conseguimos esse aumento, só os professores. E ficou prometido, quando acabou a greve lá, que ia ter aumento no final de maio, o pessoal já ia receber esse aumento, essa reposição. Como não foi feito e agora, por lei, não pode se dar aumento, eu sou a favor do veto.
Vereador João.
O vereador vota pedindo um aumento para os funcionários. Depois vem aqui e vota favorável ao veto do prefeito. Sou contra o veto do prefeito. Você contra meus companheiros de trabalho aqui na Casa de Lei, presidente? Sou contra o veto do prefeito. Votei para aumentar o salário. Agora eu vou acompanhar o prefeito? Não, tem direito de dar meu voto. Meu voto é o contrário.
Ok, vereador João. Vereador Roberto.
É um trem meio difícil, né? Fazer igual o mineiro, um trem difícil, mas se a lei exige, né? Mas vamos pensar aí no pensamento do vereador Ingo. E em outubro a gente pode ver se aprova, né? Meu voto é sim.
Então foram 2/3 da casa. Então ficou mantido o veto do prefeito.
Fico feliz aqui também, né, da maioria dos vereadores não ter deixado para o vereador João empatar, né, para jogar essa responsabilidade para cima do presidente, né?
Ô, presidente, deixa eu fazer uma colocação. Se a maioria vota contra o veto do prefeito, estava bem mais fácil para nós brigar em outubro pelo aumento dos funcionários. Mas, infelizmente, já foi derrubado.
Ok, vereador. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de resolução número 03/2016.
Projeto de resolução número 3/2016, súmula. Altera o regimento interno da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso e da outras providências. Segundo turno.
Coloco o projeto em discussão e votação. Vereador Mário Zan.
Favorável.
Vereador Cleito.
Favorável, presidente.
Vereadora Juliana. Oi, boa noite, vereadora.
Sim, presidente.
Vereador Ingo.
Sim.
O seu voto, vereador Ingo?
Já votei, sim.
Vereador Luiz.
Sim, presidente.
Vereador Edvan.
Sim.
Vereador João.
Sou favorável, presidente.
Vereador Roberto.
Sim, presidente.
O projeto de resolução número 3/2016 foi aprovado por unanimidade, segundo turno.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do requerimento número 15/2016.
Requerimento de liberação de diárias número 15/2016. A sua excelência, senhor presidente da Câmara Municipal, Ademir Dias da Silva. Prezado senhor, excelentíssimo vereador senhor Ingo Stipp vem requerer a este soberano plenário a liberação de 3 diárias para a cidade de Cuiabá no valor de R$ 900 na data de 3 a 5 de agosto de 2016 para tratar de assuntos de interesse desta Casa de Leis. Nestes termos, pede deferimento. Câmara Municipal de Nova Santa Helena, em 1 de agosto de 2016, Ingo Stipp, vereador.
Vereador Ingo, o senhor quer fazer algum esclarecimento? O seu voto, por favor.
Suspeito para votar, né? Estou pedindo. O meu voto é sim. Tem necessidade de me deslocar a Cuiabá para resolver alguns assuntos pendentes, né? Estou pedindo que sejam liberadas essas diárias, se possível.
Ok, vereador. Vereadora Juliana.
Sim, presidente.
Vereador Roberto.
Sim, presidente.
Vereador Luiz.
Sim, presidente.
Vereador Edvan.
Meu voto é o contrário, né? Não.
Vereador Mário Zan.
Eu vejo que é uma necessidade, né, por o vereador correr atrás de alguma coisa. Eu voto a favor.
Ok, vereador. Vereador Leito.
É, meu voto é não, presidente, porque a gente já foi para Cuiabá, eu e o Edivan, e o Mário Zan para Cuiabá, nós fomos umas 3 vezes e nós não precisamos de diária. Então, para Cuiabá, eu acho que o vereador não precisa de diária, não. Meu voto é não, presidente.
Ok, vereador. Vereador João.
Vereador, está na hora de crescer, gente. Para de picuinha, pelo amor de Deus. Meu voto é favorável, presidente.
Ok, vereador.
O requerimento número 15/2016 foi aprovado pela maioria.
Declaro em nome de Deus encerrada a sessão. Solicito à senhora secretária que a mesma seja lavrada em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis. Boa noite a todos.